A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com Mônica Montenegro.
Ouvinte, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Trilha das Artes. Ao som da canção América, que faz parte da trilha sonora do filme West Side Story, a gente começa o programa de hoje, que tem a alegria de receber a atriz e produtora Silvia Buarque. Silvia, muito obrigada por estar aqui com a gente, seja super bem-vinda ao Trilha das Artes.
Mônica, é um prazer falar com você, é um prazer falar com os ouvintes. Eu achei a ideia desse programa muito, muito original, muito bacana. Vamos começar animados, que a América é animada, né?
Super, super. A gente adorou abrir dessa forma, né? E antes da gente começar a nossa conversa, eu vou falar um pouquinho sobre você. A Silvia Buarque começou sua carreira profissional bem cedo, com apenas 16 anos, atuando em dezenas de peças, filmes, novelas e minisséries. Atualmente integra o elenco da série Betinho, no Fio da Navalha, na Globoplay, e circula pelo país com a peça A Menina Escorrendo dos Olhos da Mãe, em que atua ao lado de Guida Viana. Silvia, eu já queria começar a nossa conversa te perguntando sobre suas escolhas musicais que me deixaram super curiosas. A gente abriu o programa com a canção América, de uma peça que estreou na Broadway em 1957, virou filme em 1961, teve um remake em 2021 dirigido por Steven Spielberg, além de ter sido montado em diversos países, inclusive aqui no Brasil. Por que você escolheu essa faixa para compartilhar com a gente?
Olha só, foi a primeira que me veio à cabeça. Eu acho que quando pedem memórias afetivas, digamos assim, né? Música, o que vocês me pediram, músicas que marcaram a minha vida, né? A primeira que me veio à cabeça foi América, e eu estou me referindo ao filme de 61, quando eu não era nascida. Eu nasci em 69 e nos anos 70 chegou o videocassete do Brasil, certo? Quer dizer, chegou, não me lembro se importado, quer dizer, se trazia-se de fora, enfim, chegou na minha casa o videocassete. E a minha mãe era louca por esse filme, é louca por esse filme. Então ela me introduziu no videocassete com o West Side Story. E eu fazia, eu via o tempo inteiro, eu via também a Noviça Rebelde, que poderia até ter lançado alguma música da Noviça Rebelde aí, mas eu não escolhi, por acaso. Mas eram os dois filmes que eu via na minha infância em casa. Eu vi dezenas de vezes o West Side Story, que aqui se chama Amor, Sublime Amor, né?
Uhum.
E a minha prima, Bebel Gilberto, que é 3 anos mais velha que eu, então ela mandava, ela fazia sempre as mocinhas. E eu fazia os segundos papéis. Então, quem brilha nessa coreografia e nessa música é uma atriz, faleceu recentemente, se não me engano, que é Rita Moreno. E eu amo essa cena e eu sabia essa letra inteira e eu fazia a Rita Moreno de brincadeira em casa. Por isso a escolha.
Que legal. Então vamos escutar mais um pouquinho da canção América e em seguida retomamos a conversa com a nossa convidada de hoje, a atriz Silvia Buarque.
People in each room. automobile in America. Romeo MC in America. Wyatt Folk we in America. Very big deal in America.
If there's a road you can drive on,
I'll give my cousins a free ride.
How you get all of them inside?
Immigrant go to America. Many hellos in America. Nobody knows in America. Puerto Rico's in America.
To keep clean.
Yeah. I like the shores of America. Comfort is yours in America. Knob on the door in America. Wall to wall doors in America.
Como a gente falou na abertura do programa, você estreou super nova na profissão, circulou por vários meios, mas eu já escutei você dizendo que só no começo dos anos 90 que você tomou as rédeas da sua carreira, quando começou a fazer mais teatro. Você podia explicar esse processo pra gente?
Sim. É o seguinte, eu comecei muito de brincadeira, com 16 anos, fazendo teatro infantil. Pra estar na galera, eu era uma adolescente fui uma adolescente precoce dos anos 80, então quis estar perto, assim, tinha amigos, e eu não queria nem falar texto, eu queria dançar, porque eu fazia dança na época. E eu fui logo chamada pela televisão para fazer Dona Beja, eu tinha 17 anos, muito despreparada. Em seguida, Corpo Santo, as duas na extinta TV Manchete, em seguida TV Globo. Dos meus 19 aos meus 23 anos, estou falando de 88 a 92, eu só fiz televisão praticamente. E eu me sentia muito despreparada. Eu não sou aquela pessoa, acho que nasceu... É claro que eu não estou subestimando o meu talento, não. Além do mais, agora que eu vou fazer 40 anos de carreira. Mas eu acho que eu sou muito formiguinha, sabe? Eu fui aprendendo. Aprendendo fazendo, sem estudo, uma coisa que eu nem recomendo. Quando eu saí da TV Globo em 93, já com 24 anos, eu quis voluntariamente emburacar no teatro. Era uma fase do Teatro dos Encenadores, era a fase onde brilhou de Geraldo Thomas a Bia Lessa, passando por Gabriel Vilela, por Moacir Góes, uma galera que está aí até hoje. E aí eu fiz uma carreira, foi circunstancial. Acabou que eu comecei a ser mais convidada para fazer teatro, preferi convite de teatro. Isso financeiramente não foi uma boa escolha, mas eu acho que para a minha formação foi fundamental e me fez ser a atriz que eu sou hoje, que transito pelos três. Aliás, só uma pequena correção, além do Betinho, eu também estou em Impuros.
Ah, sim, na Disney Plus. Na Star, né?
Virou Disney.
Sim.
Mas enfim, eu estou na quarta temporada e um pouquinho na quinta e na sexta, mas está lá no ar, é uma série da qual eu me orgulho muito. E muito cinema também. Mas é isso que você falou, é muito correto. Estou tentando explicar melhor. Foi uma carreira meio ao contrário de muitas pessoas, né? Que saem do teatro e vão para a TV. Eu comecei na TV e foi isso. Eu queria fazer teatro, eu queria uma base mais sólida, que eu acho que o teatro dá. Queria mais estudo, que eu acho que o teatro traz mais, sem desmerecer o trabalho na TV, que é muito minucioso, que é muito específico. Mas é isso mesmo. Acabei me tornando uma atriz mais de teatro.
E agora, como você citou, né, tem esse mergulho também mais no streaming agora, né, com Impuros, Betinho, né? Como que você vê essa dinâmica agora com essa migração tão forte, com tantas produções nesse meio?
Excelente. Para o mercado é excelente, tanto para os atores quanto para os técnicos, né? A gente não tem mais a TV Globo, continua sendo o grande chamariz, digamos assim, onde eu não estou porque me convida um pouco, porque quando me convida eu estou fazendo uma peça, não posso aceitar, e nessa eu estou longe dessa visibilidade da televisão aberta. Em compensação, o streaming tem uma qualidade que às vezes a novela não alcança, porque o streaming são... Cada temporada tem, sei lá, 8 episódios, 10 episódios. Para você ter uma ideia, no cinema a gente faz, sei lá, 3, 4, 5 sequências por dia. Na televisão, 30 cenas por dia, às vezes. E no streaming, 8. Então, só por essa proporção, você vê a possibilidade da qualidade maior. É uma questão matemática, né? E eu tive muita sorte. Foram as duas únicas séries que eu fiz, mas quero que venham outras. Fui muito feliz nas duas. E isso pro mercado, abriu o mercado, né? Tem muita gente que não estava trabalhando no audiovisual que está trabalhando nos streamings. Então é muito interessante, é muito importante.
Que legal. Eu peço licença para interromper mais uma vez a nossa conversa e chamar outra escolha musical da nossa convidada Silvia Buarque. Uma canção desnaturada de Chico Buarque em um dueto dele com a cantora Marlene e que foi escrita para a trilha da peça A Ópera do Malandro.
Por que cresceste, curuminha, assim depressa, estabanada?
Saíste maquiada dentro do meu vestido.
Se fosse permitido, eu revertia o tempo pra reviver a tempo de poder te ver as pernas bambas, curuminha, batendo com a moleira,
te emporcalhando inteira, e eu te negar meu colo, recuperar as noites, curuminha, que atravessei em claro,
ignorar teu choro e só cuidar de mim. Deixar-te arder em febre, curuminha, 50 graus, tossir, bater o queixo,
vestir-te com desleixo, tratar uma maceca,
quebrar tua boneca, curuminha,
raspar os teus cabelos,
ir-te exibindo pelos botequins,
tornar azeite o leite do peito que me raste,
no chão que engatinhaste salpicar 1000 cacos de vidro,
pelo cordão perdido
te recolher pra sempre a escuridão do ventre, curuminha, de onde não deverias nunca ter saído.
Acabamos de ouvir uma canção desnaturada com Chico Buarque e Marlene, escolhida por nossa convidada de hoje, a atriz e produtora Silvia Buarque. Se alguém que está nos ouvindo por acaso não sabe, a Silvia é filha do Chico Buarque e da atriz Marieta Severo. Então, Silvia, você poderia falar dessa faixa que fala com tanta nostalgia, né, desse tempo que passa tão rápido, especialmente quando a gente fala de nossos filhos, né?
Pois é, se fosse há 20 anos, eu não escolheria uma música do meu pai, pela minha necessidade de me distanciar dele publicamente.
Eu fiquei nessa dúvida, eu falei, será que vem uma música do Chico?
Pois é, eu acho que agora, depois de... no final desse ano eu faço 40 anos de carreira, eu acabei de fazer 56 anos, e muita psicanálise. Então, já me permito dizer que sou uma grande admiradora da obra do meu pai, consigo separar a pessoa da obra, até certo ponto, claro. Mas nesse caso, por que eu escolhi essa música? Foi quase uma brincadeira que eu estou fazendo com ele. Eu até comentei com ele. Porque é uma música de desilusão com uma filha. É uma música da Ópera do Malandro. Eu outra vez escolhi, foi a segunda música, as outras não. Escolhi músicas que permearam a minha infância. E a Ópera do Malandro foi no final dos anos 70, eu era criança. E eu ia assistir todo domingo, escondida do juizado de menores, assim, era uma coisa ainda tensa, estamos falando ainda da época da ditadura, né?
Sim.
E essa canção fala de uma mãe que, ou um pai, acho que quem cantava junto era minha mãe e Otávio Augusto, se não me engano, na peça.
Na peça, né?
E eles renegam a filha, Eles terminam falando pelo cordão perdido, se recolher para sempre, a escuridão do ventre, de onde não deverias nunca ter saído. Eu me identificava com essa música e eu achava tristíssima, porque eu achava que, de uma certa forma, o meu pai tinha feito para mim.
Nossa, e é porque é muito triste mesmo.
É muito triste e seria um... Eu não achava isso tão racionalmente, mas em algum lugar dos meus sentimentos ali, vendo essa peça adultíssima, né, e com a minha mãe no palco, era muito forte, é uma lembrança muito nítida que eu tenho da minha infância. Eu me lembro de ter essa tristeza, assim, aumentada, dilatada, pelo fato do meu pai ter composto a música. Uma música que renega uma criança. Então é isso.
Nossa, que forte isso, né? Mas, Silvia, aproveitando o gancho dessa escolha musical, eu queria falar sobre a montagem de A Menina Escorrendo dos Olhos da Mãe. A peça coloca, claro, frente a frente uma mãe e uma filha que tiveram uma relação distante ao longo da vida pela dificuldade da mãe lidar com o fato de a filha ser lésbica. Essa peça tem mexido muito com os sentimentos do público, que costuma sair do teatro super emocionado. Como tem sido essa experiência?
Olha, tem uma coisa que eu posso garantir sem modéstia, assim. Dificilmente as pessoas saem imobilizadas. As pessoas saem muito mobilizadas da peça. É uma dessas peças que eu percebo pelo público, por pessoas que eu não conheço, pessoas que vêm conversar com a gente, que ela é uma peça que vai além do espaço teatral. Eu acho que ela vai para pizza depois, ela vai para, sabe, para casa das pessoas depois, porque ela não é uma historinha de mãe e filha, uma historinha simples de mãe e filha que tem um conflito e o conflito se resolve e o amor prevalece. Não, ela é uma peça sobre dificuldade. Inclusive a música Canção Desnaturada, eu tenho relembrado dela porque, bom, eu sou mãe também. Eu estou muito distante, estou anos luz de me identificar com essa música enquanto mãe. Eu sou apaixonada pela minha filha. Mas na peça, a mãe renega a filha. E tem duas partes da peça. Nas duas partes, é falta de diálogo, é falta de comunicação, é falta de entendimento, muitas vezes falta de afeto, rejeição. Então, essa peça, ela tem toques de humor, assim, mas eu não vou mentir, não é uma comédia, é um drama, e ela tem tido muita ressonância. Muitas meninas lésbicas ou bissexuais vêm conversar com a gente, pega um público jovem também, pega muito as mulheres. É uma peça feminina escrita por uma mulher, atuada por duas mulheres, dirigida por um homem, que é o Leonardo Neto, que teve muita sensibilidade, foi até indicado a prêmio e tudo. É uma peça que mexe com as pessoas, é uma peça... E tem spoiler na peça que eu não posso dar. É uma peça que tem um certo... Ela tem um mistério. Ela já começa com um mistério que vai ser revelado ao longo da peça. E é uma porradona.
Então é imperdível, né? E essa peça tem tido muita ressonância, como você falou, e também casa cheia, né? Que é uma coisa super bonita que a gente tem visto. Os teatros estão cheios Brasil afora, né? Parece que a pandemia acabou estimulando o público a procurar essa experiência que só o teatro proporciona, né? O olho no olho, a presença real ali, né?
Exato. Foi bonito o jeito que o teatro voltou a partir de 22, mais ou menos, né? Tá muito forte. As peças que eu vou ver estão quase sempre lotadas. A gente lotou 3 meses de Rio de Janeiro, tem que dizer que foram em teatros pequenos. Mas a gente lotava, assim, com duas semanas de antecedência. A gente lotou em São Paulo, no Sesc Pinheiros, fez uma temporada linda. Então é uma peça que teve um alcance que eu, como produtora, nem imaginava.
Que legal, que maravilha isso. A gente faz mais uma pausa na nossa conversa para conferir outra escolha musical da Silvia Buarque. Vamos direto para os anos 80 com os Paralamas do Sucesso interpretando Química, do Renato Russo.
Estou na caca, não posso sair. Papai já disse que eu tenho que estudar. Nem música eu posso mais ouvir. E assim não posso nem me concentrar. Nada de física, literatura ou gramática.
Yeah.
Rock Brasil embalou sua juventude?
Completamente. Eu fui uma adolescente dos anos 80, né? Eu vi o Paralamas muito cedo, mas há mais ou menos um ano ou dois, eu vi um show do Paralamas só de hits. Tinha de Vital e Sua Moto, Alma Brasileira, enfim. E desses grupos todos que eu ouvia e amava, Legião Urbana, olha aí a homenagem à Brasília, Legião Urbana, Paralamas era o meu preferido, Barão Vermelho, Cazuza, também era apaixonada por Cazuza, tanto no Barão como na carreira solo, Lobão, mas os Paralamas eram o que eu mais gostava. E por acaso, eu era péssima em química, eu era das humanas, eu era até uma boa aluna, mas das humanas, da história, do português. Eu fiz vestibular para ciências sociais, não cursei porque já estava trabalhando, mas eu não era das exatas, eu comecei a ser má aluna quando pintou ali no que hoje é o ensino médio, a física e a química. E em 86, 87, final de 86, aos 17 anos, eu fiz vestibular. E essa música, se não me engano, é desse ano, ou de um ano antes, ou enfim. Então eu berrava nas festas. Você tem que passar no vestibular.
Catártico, né?
Era catártico. Essa é a palavra. E odeio química. Então me veio na cabeça na mesma hora.
Ah, eu queria saber agora, Silvia, sobre projetos futuros. Você gostaria de retomar algum trabalho, personagem que tenha marcado sua carreira? O que, que a gente pode esperar aí pela frente?
Olha, a gente pode esperar pela frente. É uma peça que eu estou comprando os direitos, então ainda não posso nem contar, mas é uma peça que, depois que a gente encerrar Meninas Correndo dos Olhos da Mãe, que eu espero que ainda tenha uma vida longa aí ao longo de 2025, é uma peça para daqui a pra 2026. Enfim, eu vou continuar no teatro, eu vou voltar a produzir sem colocar recursos próprios, porque isso eu fiz nessa peça, com a ajuda de toda uma equipe que cobrou baixo. Isso é importante que eu diga, não chega a ser uma cooperativa, eu sou a produtora junto com o Celso Lemos, mas eu tive assim um dream team que topou fazer o trabalho abaixo do preço do mercado para eu poder bancar a peça. Meu próximo projeto não pode ser kamikaze desse jeito, então vai ter que ser feito vai ter uma gestação mais longa, com captação, e é no teatro. Fora isso, tem um filme chamado O Que Nos Resta, que vai ser lançado esse ano, e eu tenho 3 convites para cinema, mas todos aquela coisa, o cinema voltou, a gente teve anos obscuros aí, do governo Bolsonaro, que odiava as artes, de modo geral, então foi muito difícil, tanto para o teatro quanto para o cinema. A TV conseguiu se manter, porque tem recursos próprios, e agora eu tenho um convite para fazer um filme com a Monique Gardenberg, eu tenho um convite para fazer um filme com o Rosenberg Cariri, meu parceiraço lá do Ceará, e a gente tem um projeto do Homero Oliveto de transformar Meninos Correndo dos Olhos da Mãe em filme.
Olha,
então,
que legal.
Então eu sou apaixonada por cinema também, que é uma coisa que aconteceu mais tardiamente na minha carreira, mas que tem sido muito, graças a Deus, assim, muito frutífero. Eu estou tendo boas oportunidades no cinema também. Então é o que temos.
Que legal, muitos projetos por aí, né? Ô Silvia, nosso programa infelizmente está chegando ao fim, a conversa passa rapidinho, então vou chamar sua última escolha musical, They Can't Take That Away From Me, de George Gershwin.
Our romance won't end on a sorrowful note, oh, by tomorrow you're gone. The song is ended, but as the songwriter wrote, the melody lingers on. They may take you from me, I'll miss your fond caress, but though they take you from me, I'll still possess the way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. Oh no, they can't take that away from me, the way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me, we may never, never meet again on the bumpy road to love. But I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me.
E essa música, Silvia, qual é o espaço dela na sua trajetória?
Eu fiz uma peça de teatro chamada Mundo dos Esquecidos, que tinha, ele era Eliane Giardini, um elenco grande, que eu não vou mencionar aqui para não ocupar o nosso tempo, mas eu fui muito feliz nessa peça, e essa peça era toda permeada por dezenas de versões dessa música. É uma música de amor, eu adoro músicas de amor, eu sou uma pessoa bem romântica, é uma música apaixonada, né, que você significa, o que eu tenho de você, ninguém tira de mim, né?
E ela tem versões lindas, tem várias versões da qual a Ella Fitzgerald é maravilhosa também, né?
Exato, tem a da Ella, que eu acho que talvez seja mais conhecida, e tem várias outras. E aí tocava nessa peça distorcida no rádio, tocava um pedaço de outro, agora não vou lembrar porque essa peça já faz muitos anos, faz uns 17 anos, mas me veio essa música porque eu acho ela linda também. Ai, e tem só uma última coisa, ficou de fora, não temos tempo, mas ficou de fora Irene, do Caetano, que é o nome da minha filha.
Ah, que lindo, que lindo. Então a gente vai aproveitar para tocar um pouquinho aqui no encerramento do programa, Silvia. Eu agradeço demais o seu tempo aqui com a gente, foi um prazer imenso te receber no Trilha das Artes.
Uma delícia o programa de vocês, uma delícia. Muito bom fazer, muito obrigada pelo espaço.
A gente ficou muito feliz de ter você aqui, viu?
Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui. Eu não tenho nada, nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene dar sua risada. Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui. Eu não tenho nada, nada, nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene dar sua risada. Irene ri, Irene ri, Irene, Irene ri, Irene ri, Irene. Quero ver Irene dar sua risada. Eu quero.
O Trilha das Artes teve produção e apresentação minha com sonoplastia do Newton Gomes. Eu sou a Mônica Montenegro e na semana que vem estou de volta com mais um grande nome da nossa cultura. Até lá!
Você ouviu Trilha das Artes.